Pode ser melhor, hein? Glória a Deus. Coisa maravilhosa. Quem gostou das apresentações aí? Isso tudo tem propósito de Deus, né? Meu Deus, eu fico tão feliz de ver Deus realizando através de nós. Amém? Queridos, que tempo maravilhoso, né? Parabéns, parabéns aí a Kátia, que coordena o Nações Cultura, e Nayá, todo o pessoal do time, Ana. Coisa linda. Nações Cultura é um projeto, deixa aqui que eu vou falar já da conferência também, mas antes disso, preciso falar sobre Nações Cultura. Um projeto que nasceu no coração de Deus. Deus falou para a gente fazer, a gente só obedece. A gente é rápido em obedecer. A gente começou essa escola em fevereiro, como a Kátia falou. E nós temos agora, estamos às portas de fechar os primeiros 100 alunos. Isso é maravilhoso. Nós temos jazz, balé, temos aula de inglês. Quem é que faz inglês aqui? Dá uma glória a Deus aí. Pessoal, a turma de inglês está forte aqui na Nações, tá? Temos aula de inglês também e agora abriu também a parte de música. Então nós temos técnica vocal, acho que guitarra, violão, baixo. O pessoal começou a se inscrever lá. O pessoal que quer cantar aqui na Nações começou já a se inscrever lá para aprender. E estamos aí negociando agora, já estamos aí com... Não vou falar dessa nova aula que nós vamos abrir, mas é assim, meu irmão. Você que gosta de atuar, se prepare, porque vai abrir uma turma aí, você vai encaixar direitinho nesse troço. Então eu fico feliz demais, e se você quer nos conhecer, horário comercial, estamos abertos o tempo inteiro, entre em contato conosco, através de Instagram, aqui mesmo na Nações, a gente vai te conectar ao Nações Cultura, coloque lá os seus filhos, vá aprender inglês e tantas outras coisas mais que a gente está capacitando com princípios, amém? Mais uma vez, aplauda Jesus por isso, é um projeto lindo. É um projeto maravilhoso, maravilhoso. E agora sim, vamos falar dessa conferência maravilhosa, oh meu Deus! Vou começar por lá, pelo poder. Vou começar pelo poder aqui nesse canto. Escondidinho atrás do tecladista, na sua humildade. A poderosa Chris Tessman. Doutor Maurício Viana, deve estar acompanhando a gente de casa. Ele e Lu, né, nos acompanham direto de São Paulo. Doutor Maurício Viana, especialista em alta performance, em longevidade, vai estar conosco também na conferência. Juliana Ferron, pensa numa pessoa, sabe, que hoje consegue se posicionar e falar a respeito de cultura, sociologia, sabe, tudo que nós temos vivido, tantas coisas que estão sendo fragmentadas aí na nossa sociedade, e ela fala com tanta pertinência, sexualidade, vai ser incrível. Juliana Ferron aqui conosco. O nosso profeta, que já esteve conosco e marcou a vida de muitas pessoas, o nosso profeta Vitor Hugo. Bispo J.B. Carvalho, uma sabedoria, sabe, um homem acima da média, usado por Deus, e tem também uma frequência conosco. Hoje nós nos submetemos a ele também, debaixo de uma mentoria. Pastor Bispo Fabrício de Fortaleza, também discípulo do Bispo J.B. Carvalho, já está com uma igreja linda em Fortaleza, com milhares de pessoas, uma palavra sobrenatural, uma família linda que ele tem. Um pouquinho mais para o lado, ele, Thiago Tessman, sabe, um homem de negócios, alguém, foi assim também às 5 horas, ninguém vibrou com o Thiago, ele estava aqui, eu até dei um grito por ele, mas eu falei, Thiagão, é Bíblia, em casa não tem honra. O Thiago hoje é uma sumidade no que diz respeito à tecnologia, ao mercado digital, vai estar aqui conosco também, e lá na sua humildade, simplicidade, mas aquele sorriso maroto, ele, Robson Thomas, tá? Se você não se inscreveu, se inscreva correndo, tá? Se inscreva correndo, uma conferência linda. Vamos falar do poder da influência. Vamos ter, além das ministrações, vamos ter um painel de discussão, onde você vai também poder lançar perguntas. É um crescimento para a tua vida. É um crescimento, de quinta a sábado à noite, tá? Nós vamos ter aí uma imersão para você sair daqui entendendo o teu posicionamento na sociedade. Aonde você vai fincar a bandeira na sociedade? Qual a área da sociedade que Deus vai te usar? Qual é a área da sociedade que você vai levantar e cravar a estaca? E ali você vai, sabe, discorrer aquilo que Deus quer que você faça e vai planar debaixo da poderosa mão de Deus. Amém, queridos? Faça a sua inscrição correndo. Ufa, glória a Deus, vamos lá, chega. Chega de recado, que o recado já foi dado. Nós estamos no mês da nossa série. Qual é o nome da série desse mês? Diga para quem está do teu lado, isso aí. Ah, mas que coisa xoxa. Fala de novo para quem está do teu lado. Isso! Quem recebe isso aí, dá um glória a Deus aí. Eia! Quem quer viver o melhor aí? Ai, pastor, eu não aguento mais. Eu quero viver o melhor. Vem Deus, vem Deus. Aleluia, Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, querido. Sabe, Ele tem feito tantas coisas maravilhosas entre nós que é lindo ver o agir de Deus nesse tempo. Feche teus olhos, reclina tua cabeça por um instante. Deus Pai, nós estamos aqui debaixo, Senhor Deus, da Tua presença. Estamos aqui submissos à Tua autoridade, à autoridade do Teu Espírito. Por isso nós pedimos, Senhor Deus, continua a conduzir todas as coisas aqui. Abre a nossa mente, o nosso coração, para que a Tua palavra penetre agora e separe tudo aquilo que é emoção, daquilo que é verdade. Senhor Deus, que Tu venha trazer, Senhor Deus, um novo tempo, uma nova jornada, um novo ciclo a partir de hoje. Que daquilo que nós vamos receber direto dos céus, traga transformação para mim aqui na terra. Venha o Teu reino e mude a minha forma de agir, de pensar e de me manifestar sobre esses dias. Nós oramos e entregamos esse tempo em Tuas mãos, no nome santo do nosso Salvador Jesus. Amém. Queridos, nós estamos vivendo esse mês dentro da nossa série Prepare-se para o Melhor. É porque eu creio, e só creio nisso, que se nós vivemos pela fé, nós temos que esperar o melhor. Porque não tem como eu viver por fé e esperar o pior. Não combina, não bate, sabe, com a vida com Deus. Então eu estou esperando pelo melhor, eu estou esperando o dia que Jesus virá buscar a sua igreja, eu estou esperando pelo dia, sabe, que as promessas de Deus vão se cumprir na minha vida, eu estou esperando pelo dia que o meu chamado vai queimar ainda mais no meu coração, eu estou esperando no dia que eu vou construir a minha família, eu estou esperando pelo dia que as coisas vão acontecer. É isso, nós precisamos experimentar e esperar pelo favor de Deus. Então não fique aí pensando em tragédia, não fique pensando, ah, meu Deus, até quando? Não, espere pelo melhor. Prepare-se para o melhor. E dentro desse tema, querido, uma coisa que tem queimado meu coração, a semana passada nós falamos um pouco já, e eu vou trazer nesse domingo ainda, e eu vou falar sobre algo que é muito forte, e que nós precisamos alinhar o nosso coração e os nossos pensamentos a respeito disso. A quem nós nos submetemos? A pergunta e o tema desse domingo é: quem é o seu Senhor? Quem é o seu Senhor? A quem você submete, a quem você recorre, sabe? Quem é a pessoa a quem você se achega? A quem você serve? Para quem que você está fazendo tudo que você faz? Quem é? Quem é o seu Senhor? Nós andamos e loucamente andamos por aí, e a semana passada eu falei um pouco disso, que nesse tempo onde todo mundo quer ser mestre, ser discípulo é o diferencial. Todo mundo está buscando ser mestre, todo mundo está buscando inventar algo e ser o cabeça desse algo. Então ser discípulo é a grande diferença. Quer ser diferente? Seja um discípulo. Mas para que você seja um discípulo que faça sentido e que possa converger com a Santa Escritura, você precisa escolher um Senhor. Você precisa saber quem governa a tua vida, quem está sobre as tuas decisões. Então você precisa responder rápido essa pergunta: quem é o seu Senhor? Mas calma, de repente aí dentro do seu coração você já até respondeu, mas nós vamos falar um pouco mais para ver se você tem convicção a respeito de quem é o seu Senhor. Eu abro aqui os serviços citando o próprio Cristo em Mateus capítulo 6, quando ele está falando a respeito do poder do dinheiro, e no verso 24 ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, ou mamon. Então nós percebemos aqui que Deus, que o próprio Cristo, ele faz uma comparação, ele criva a respeito de senhorio, e é a única vez que a Bíblia contrasta o senhorio de Deus com outro senhorio. Então, se eu não sirvo, se eu não tenho Deus como Senhor de minha vida, se eu não tenho o próprio Cristo, a manifestação carnal de Deus nessa terra, como Senhor de minha vida, há uma grande chance ou uma única chance de que eu tenha um Senhor chamado dinheiro, de que eu tenha um Senhor chamado mamon, e que tudo que eu faço é por Ele, que toda a minha corrida da minha vida é para alcançá-lo. Tudo. De repente você pode pensar: ah, pastor, então eu estou livre disso porque eu não tenho dinheiro. Não, você não está livre, porque às vezes você tem uma vida miserável e você está o tempo inteiro tentando rever a tua vida para que você alcance esse Deus. Porque nem sempre que você idolatra esse Deus, você vai ter resposta deles. Nem sempre. Ele só quer ter um escravo, diferente do nosso Deus. Diferente do nosso Deus que transforma um servo em filho. É muito diferente. Então a primeira questão é: Deus já faz, Jesus já faz essa separação a respeito de senhorio. Então eu preciso definir, eu preciso marcar minha vida a quem eu sirvo, a quem eu obedeço, por quem que eu estou correndo o jogo da vida, por que que eu me levanto todos os dias, e para quem e por quem. E você pode responder: ah, pastor, todo mundo precisa de dinheiro. Sim, mas o dinheiro é um servo, o dinheiro não é um senhor. Eu tenho falado sobre isso. O dinheiro é recurso, nós precisamos de recurso. Sabe por que começou na sua escultura? Porque nós investimos mais de 200 mil reais para começar essa escola. Isso é recurso, isso é dinheiro. Não se começa uma empresa, é uma empresa na sua escultura. Não se começa uma empresa sem recurso. Nós investimos quase mais de 200 mil reais nesse negócio. Para quê? Para criar algo, para abençoar nossa cidade. E nós estamos indo, estamos galgando, estamos atrás, temos funcionários, é um CNPJ, nós estamos influenciando. Hoje eu vejo essas crianças vindo aqui e meu coração se alegra, e todo aquele investimento valeu a pena. Mas o dinheiro é um servo, e o dinheiro vai nos servir o tempo inteiro. O tempo inteiro. Agora, se você tirá-lo da posição de servo, ele vai rapidamente para a posição de senhor. Agora, quando você tem o próprio Cristo como senhor de sua vida, ah, querido, ninguém disputa espaço com ele. Ninguém, porque ele não divide a sua glória com ninguém. Mas você precisa responder rápido, você precisa entender rápido a quem você serve. Se você me disser a quem você serve, eu vou dizer rapidamente como é que vai ser o teu futuro. Às vezes as pessoas falam: ah, eu obedeço aquele fulano, eu sigo fulano, ah, eu tenho como inspiração aquela pessoa. Querido, tem coisa que não é julgamento, tem coisa que não é preconceito, tem coisa que é conceito. Tem pessoas que falam assim: ah, pastor, tu tem preconceito? Assim, não, eu tenho conceito. Preconceito a gente tem quando a gente não sabe a respeito. Quando a gente já conhece a respeito, a gente tem um conceito. Então, se você me falar que você segue alguém, que você ouve alguém, que aquela pessoa é a pessoa que te inspira, eu conheço essa pessoa, sei sobre ela, sei sobre o ambiente que você está convivendo, não é sobre preconceito, é sobre conceito, é sobre inteligência, é sobre ser racional. Então a gente já vai entender aonde você vai chegar, qual vai ser o final, qual vai ser o teu destino. Se você entrar errado num casamento, numa relação, querido, não é preconceito, é conceito, não vai dar bom. Não vai dar bom. Se você servir a um outro Deus que não seja o Deus de Israel, que não seja Jesus Cristo, se você não for guiado pelo Santo Espírito de Deus, não é preconceito, é conceito. Não vai dar bom. Então tem coisas que a gente precisa entender. Vocês estão comigo, amém? Não existe nada mais poderoso do que um discípulo obediente. Não existe nada mais poderoso do que um discípulo obediente. Eu tenho convivido com pessoas e tenho falado a respeito disso. Eu tiro como exemplo a minha vida, e não estou aqui para me autopromover, até porque não preciso. Mas eu acho que toda obediência, mesmo em momentos em que difícil de obedecer, obedeça. Difícil de obedecer, obedeça. Não existe nada mais poderoso do que um discípulo obediente. Alguém que escolhe, sabe, uma pessoa que você quer viver a realidade dela, e você a obedece, você se sujeita às suas informações. Isso é poderoso demais. Isso é poderoso. Você não é levado pelos ventos, você não é levado pelas circunstâncias, você é levado por conselhos, você é levado pela sabedoria daqueles que já trilharam o caminho. É diferente demais. Mas eu quero te dar aqui a possibilidade, e nós vamos passar por 5 pontos. E eu quero te dar aqui a possibilidade de você fazer uma autoavaliação sobre a sua vida. Se você realmente tem o Senhor Jesus como Senhor de sua vida. Se você de verdade entende o que é ter um Senhor sobre a sua vida. E eu quero fazer aqui, nós vamos traçar aqui um paralelo entre a história de um discipulado, que eu sou apaixonado, que nós vamos falar aqui na Bíblia, e o próprio discipulado de Jesus. E nós vamos traçar um paralelo aqui para entender essa construção. O primeiro ponto que eu quero falar é o chamado. O chamado é o início de tudo, querido. É o início de tudo. Tudo começa no chamado. Tudo começa naquele primeiro momento onde você é alcançado pelo seu Senhor. E como resposta, você decide caminhar com Ele. Eu vou falar aqui sobre o relacionamento de Elias e Eliseu. E vou falar também sobre o relacionamento de Jesus com os discípulos. 1 Reis, capítulo 19, a partir do verso 19, diz assim: quando o Senhor estava para levar Elias ao céu num redemoinho, Elias e Eliseu partiram de Gilgal. Elias partiu ao encontro de Eliseu, filho de Safate. Arando um campo, havia 12 parelhas de bois no campo, e Eliseu arava com a última parelha. Elias se aproximou de Eliseu, lançou sua capa sobre os ombros dele e continuou a caminhar. Eliseu deixou os bois ali, correu atrás de Elias e disse: primeiro deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e em minha mãe, então o seguirei. Elias respondeu: pode voltar, mas pense no que lhe fiz. Eliseu voltou para sua parelha de bois e os matou. Usou a madeira do arado para fazer fogo e assar a carne. Distribuiu a carne para o povo da cidade, e todos eles comeram. Então partiu com Elias como seu ajudante. O início de uma trajetória, o início de uma jornada. Nós temos também Jesus em Mateus 10, 38, dizendo: quem se recusa a tomar sua cruz e me seguir, não é digno de mim. No chamado, querido, nós temos algo circunstancial. Nós temos algo que marca um chamado. Nós temos ali Elias, sabendo e sentindo que chegava o final do seu tempo, que chegava o final da sua história na terra. Querido, não existe nada mais marcante, mais valioso para um líder do que deixar um legado. Não existe nada mais lindo e poderoso para alguém que lidera do que fazer alguém que seja melhor do que você. Não existe um sentimento, sabe, que preencha mais o coração de alguém que por muito tempo está à frente de algo e você criar alguém que faça melhor do que você. Isso é maravilhoso. Eu tenho esse sentimento, tenho planos, inclusive, não é sentimento. Tenho planos para quando deixar o pastoreio, a parte principal do pastoreio da Igreja das Nações, deixar alguém que faça muito mais do que eu, que seja muito melhor, que seja muito mais hábil, muito mais temente a Deus, sabe, que possa tocar a cidade ainda mais dentro da direção que Deus der. Então o coração do líder tem isso. Então Elias estava ali e ele enxergava que precisava fazer alguém, ele enxergava que precisava, sabe, construir o seu caráter em alguém. E quando Elias está indo à procura do seu discípulo, ele avista Eliseu trabalhando, mão no arado, fazendo, agindo, se movimentando, muito parecido com o próprio Cristo, que também chama os seus no momento em que todos estavam trabalhando, fazendo, agindo. E ele passa por Eliseu e lança a capa sobre Eliseu. A capa, querido, tem uma responsabilidade, existe uma autoridade sobre a capa. A capa representava muito, representava o manto, o poder, a autoridade que era dada. Quando ele lança aquela capa sobre Eliseu, ele fala sem falar. Eliseu olha para aquilo e rapidamente, no seu coração, ele já toma uma decisão. Imagino que Eliseu tenha pensado de forma imediata: é o meu chamado. Porque ele só fala para Elias: deixa eu me despedir, deixa eu voltar e me despedir dos meus pais, me dá só esse tempo. Interessante que Elias fala: Você pode ir, mas não esqueça o que eu te fiz. Não esqueça o que eu te fiz. Não esqueça que eu lancei um manto de autoridade sobre você. Não se esqueça disso. Quantos de nós nos esquecemos que nós recebemos um manto de autoridade? Quantos de nós nos esquecemos do dia do nosso chamado, que nós recebemos um manto de autoridade? Muitos. As circunstâncias fazem isso. De repente, Eliseu volta. E Eliseu não volta, querido, para lamentar. Eliseu não volta, sabe, para pensar a respeito. Eliseu volta para cancelar o plano B. Eliseu volta para anular a possibilidade de retorno. Eliseu volta para dizer assim, ó, eu estou apagando o passado porque eu não posso mais voltar. Para que eu não possa mais voltar. Sabe, eu não tenho mais para onde ir. Ele volta então, ele pega as parelhas de boi, ele mata todos aqueles boizinhos. Ele pega o arado, ele quebra tudo, faz uma fogueira, assa, faz uma parrilhada. Chama todo mundo da cidade e todo mundo come daquele churrasquinho. Ele abençoa ainda, ele apaga o passado abençoando quem está perto. Ele não queria deixar margem para desistência. Olha que interessante que Jesus fala a mesma coisa. Jesus fala a mesma coisa em Mateus 10:38. Quem se recusa a tomar a sua cruz e me seguir não é digno de mim. O que a cruz representa? A cruz representa passagem. A cruz representa você deixar uma velha vida e assumir uma nova vida. Então ele mesmo disse, se você não tomar a sua cruz, ou seja, se você não deixar a sua velha vida ali e assumir uma nova vida, você não é digno de ser meu discípulo, você não é digno de andar comigo. Nós também temos que apagar o nosso passado, nós também temos que deixar a velha vida para trás e assumir uma nova vida, uma nova identidade. Há uma correlação muito forte nisso. Mas quanto de nós temos apagado o nosso passado, esquecido, deixado para trás? Ou você deixa lá quietinho pensando, se não der certo, eu tenho um lugar para voltar. Se nada der certo, eu tenho para onde ir. Ei, como assim? Como assim não dá certo? Você foi chamado pelo próprio Deus para caminhar com Ele. Você foi chamado para ser servo daquele que é Senhor dos Senhores. Você foi chamado e escolhido por Ele. Você tem que cancelar todas as possibilidades de um plano B. Você precisa olhar para ele e pensar, não tem outro jeito, não tem outra forma. E quando eu estava lendo a respeito disso, eu pensei até na decisão que eu tive que tomar. Muitos aqui já ouviram e sabem disso, mas quando eu estava lendo, eu lembrei, eu também tive que apagar algumas coisas do passado. E eu até escrevi, querido, que existem coisas que você vai deixar. Existem coisas que você vai deixar para trás. Existem. Por causa do chamado. Alguma coisa você vai deixar para trás. Cuidado. Se você não queimar algo do passado, esse algo pode voltar a te influenciar. Se você não queimar tudo do passado, esse algo pode voltar a te influenciar. Às vezes é um relacionamento, às vezes é algo que você deixou plantado e você quer voltar para colher, quando você deveria botar fogo naquela semente. Mas você está lá voltando. E eu me lembrei do tempo que eu, quando eu recebi Jesus e comecei a minha vida com Deus, há 24 anos atrás, eu estava na faculdade, me encaminhando para o final, mas foi um tempo difícil, porque eu queria a vida de fé, mas eu tinha criado um ambiente onde eu não podia desenvolver minha vida de fé. A minha rotina na faculdade era uma rotina, sabe, de bagunça. Eu criei aquilo para mim e aquela minha velha vida me dava prazer naquele momento. Mas quando eu me encontrei com Jesus, eu voltava para aquela vida e nada funcionava. Então eu ia angustiado e voltava angustiado. Eu estudava em Tubarão, na Unisul, e eu ia de micro-ônibus angustiado e voltava angustiado. Não era mais um ambiente, eu não queria mais ouvir aquelas coisas. Não fazia mais parte dos meus planos. Não era mais sobre aquilo. Não era aqueles assédios que eu queria. Não era mais as sensações que eu queria viver. Não era. Mas aí, aquela luta da carne e do espírito. Então eu transfiro a minha faculdade para Criciúma, pensando, eu preciso sair daquele ambiente, que naquele momento era nocivo para mim, eu não ia conseguir vencer, eu não era forte espiritualmente para aquilo. Eu não ia conseguir me manter lá, sabe, temente a Deus, eu ia voltar às minhas velhas práticas, eu ia voltar. Então eu resolvi largar, eu resolvi queimar aquele arado, eu resolvi deixar aquilo para trás. E quando eu vim para Criciúma, eu percebi que aquele ambiente me acompanhava. Cheguei aqui, conheci a gente, o pessoal me conhecia e a mesma coisa. E eu me lembro que eu falava com a mãe em casa, a mãe é uma mulher temente a Deus. E eu abri o meu coração para ela e falava: mãe, eu não estou conseguindo. Ela assim: filho, tome a tua decisão. E naquele momento, a forma de eu queimar, sabe, o meu passado, foi parar a faculdade por completo, continuar apenas trabalhando e entrar na minha vida de fé de cabeça. Deixei coisas para trás, foi um tempo difícil, foi uma marca difícil, foi emocionalmente difícil ter que parar, olhar para os lados e ver meus irmãos formados e uma série de coisas, mas aquilo precisava ser um marco. Eu não podia continuar com aquilo na minha vida porque eu não tinha força para aquilo. Eu tinha que queimar aquele arado, eu tinha que sacrificar alguma coisa, porque aquele algo poderia me tomar novamente. De repente você quer arrastar coisas do teu passado para o teu presente. De repente você quer deixar indo o plano B porque você não entendeu de verdade o chamado de Deus na tua vida. Porque existe uma vida muito melhor diante de você do que aquela que ficou para trás. Você não é digno de mim se você não tomar a tua cruz e me seguir. O próprio Cristo diz: você quer me fazer de Senhor? Então abandone a sua velha vida e tome a nova vida que eu estou te dando. Essa nova vida é debaixo do meu modelo. Essa nova vida aponta para mim. Essa nova vida não aponta mais para você. Aquela velha vida aponta para você e é por isso que você tem saudade. Essa nova vida aponta para mim e é por isso que é tão difícil. E Eliseu estava ali, ele volta, queima suas carroças e não tinha mais para onde voltar. E ele vai atrás do seu discipulador. O segundo movimento: primeiro, chamado; segundo, intimidade. O segundo, intimidade. Não existe discípulo e mestre. Não existe senhor e servo sem intimidade. Segunda Reis, capítulo 2, verso 1. Quando o Senhor estava para levar Elias ao céu, num redemoinho, Elias e Eliseu partiram de Gilgal. No caminho, Elias disse a Eliseu: fique aqui, pois o Senhor me mandou ir a Betel. Eliseu, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida, não o deixarei. E desceram juntos a Betel. Pare por aí. Mateus 26, de 36 a 38, diz: então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levou consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem comigo. Estar por perto, querido, é uma decisão, não é um sentimento. Ouvimos muito hoje essa história: ah, pastor, não vou fazer porque eu não senti. Pastor, não senti no coração. Pastor, não senti, querido. Existem coisas que você não vai sentir para fazer, você vai fazer para sentir. Estar por perto é uma decisão. Quando Elias diz para Eliseu que ele tinha que fazer alguns movimentos, ele fala, e Eliseu persiste por três vezes, dizendo: onde você foi, eu vou. Elias queria desconectar ele, porque era um momento que ele sabia que ia ser um momento de passagem. Ia ser um momento onde ele ia ser recolhido por Deus. E ele dizia para Eliseu: não, fica aqui, que eu vou ali, calma que eu volto. Mas Eliseu era um grude, era discípulo. Você pode até pensar nesse texto de Jesus: ah, pastor, mas ele levou os discípulos e foram os mais íntimos, mas eles dormiram, pestanejaram na hora, mas estavam lá, dormiram perto. Agora tem gente que quer ser discípulo à distância. Querido, você não tem como construir intimidade sem relacionamento. Você não tem como construir, querido, sabe, um relacionamento, sabe, integral, à distância. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com jovens, alguns falavam: ah, Rob, puxa vida, você só dá moral para quem está perto. Eu assim: ó, eu vou dar moral para quem está longe. Porque quem está perto eu vejo. Quem está perto está respirando o ar que eu estou respirando. Quem está comigo na vigília, quem está comigo no monte, quem está comigo no evangelismo, quem está comigo chorando, vai estar comigo rindo. Quando eu olho em cima dos meus ombros e vejo quem está do meu lado, são esses que estão perto de mim. São esses que vão ter minha intimidade, são esses que vão ter minha mesa. Relacionamento. Agora, como que anda a tua procura com o seu Senhor? De repente, no primeiro passo, você passa. Você se sente chamado. Você apagou o teu passado. Você foi para uma nova vida com Ele? Uau! Mas e a sua intimidade? Como que está? Como que está aquele quarto que você entra, bate a porta, dobra os teus joelhos, reclina a tua cerviz e o busca intimamente? Como que está isso? Como que está a tua intimidade? Como que está esse teu desejo de estar com Ele pertinho? Como que está a tua vontade de estar na igreja? Na comunhão dos santos? Como que está a tua vontade de se relacionar com aqueles que Jesus se relacionava? Hã? Porque você não pode dizer que me ama se você não ama o irmão que está do teu lado? Como que está esse teu desejo de ser íntimo? Como que está a tua relação com o teu Senhor? Mas espera aí, quem é o teu Senhor? Se você se levanta todos os dias pensando em algo, se você dorme todos os dias pensando em algo, se todos os teus planos te levam para algo, o que é esse algo? O que é esse algo? De repente você tem uma boa desculpa, como a semana passada eu preguei e falei sobre as desculpas. E você vai dizer, pastor, eu preciso de dinheiro, eu preciso produzir, eu tenho que comer, eu tenho que comprar. Ei, não andeis ansiosos. Mas buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Você vai trabalhar, você vai produzir. It's ok, tem que ser assim. Agora, o teu primeiro movimento é para o teu Senhor. O teu primeiro movimento, a tua intimidade é para Ele. A tua primeira relação é para Ele. É a pessoa que você mais quer estar perto, é a pessoa que você mais quer entender sobre Ele. Então você pega a Bíblia e você começa a dissecá-la, você começa a examiná-la, trazer instrução para o teu coração, porque você quer se relacionar com Ele em intimidade. Mas você não ora, você não lê Bíblia. Mas você é um especialista em, de repente, ganhar dinheiro, você é um especialista em novos projetos, você é um especialista em negócios. E olha, você sabe quem eu sou. E eu aprovo. E tenho lançado pessoas aqui para várias áreas da sociedade. E nós estamos entrando nas áreas da sociedade. Mas, ei, não sirva isso. Sirva a Deus. Essas áreas vão te servir. Essas áreas não são o teu Senhor. Essas áreas vão te servir. Você tem um Senhor sobre a tua vida. Agora você precisa entender. Você precisa ser Eliseu. Você precisa buscar alguém que você ame, que você seja uma instrução. Pastor, mas é só Deus? Não, Deus levanta pessoas aqui na terra. Existem pessoas que eu quero estar perto. Existem pessoas que eu quero estar só ouvindo elas falarem para eu pegar algo para a minha vida. Quem é essa pessoa que você quer pegar algo para a sua vida? Quem é essa pessoa que você tem buscado relacionamento? Quem é essa pessoa que você tem que, sabe, buscado intimidade? Quem é essa pessoa? Para onde ela aponta? Qual é o seu destino? O que ela já conquistou que você também quer conquistar? O quê? Me diga. Quem você definiu para a sua vida, para ser o seu Senhor? Quando Eliseu faz essa escolha, ele aponta para Elias e diz: ei, não me pede para sair de perto de você, porque eu não vou sair. Os discípulos estavam com Jesus o tempo inteiro, diferente da multidão. A multidão, ela tinha movimentos de idas e vindas. A multidão, ela fazia os movimentos dos milagres. Eu preciso dos milagres, eu preciso das bênçãos, eu preciso ver o que está acontecendo. A multidão se move assim. Eu preciso de algo, eu me movo. Quando eu tenho esse algo, eu estou bem. Fica tranquilo, tudo certo. Fulano, vamos para a igreja, vamos estar juntos, vamos fazer parte do corpo. Não, minha vida está boa. Ué? Como assim? Não é só... Ah, quando estiver ruim você vem? Ah, tá. Multidão. Multidão. Existe um desenho de Deus te esperando. Você está comigo? Estar por perto é uma decisão. E às vezes essa decisão é uma decisão difícil, tá? Hoje eu vejo e me alegro com pessoas que falam assim, pastor... Tem gente que fala assim, pastor, se tiver alguma conferência que seja, me avisa antes que eu quero ir junto. Teve uma conferência que nós fomos para Brasília, que o discípulo comprou a passagem antes de eu comprar. Eu não podia mais nem desistir de ir na conferência, porque ele já tinha comprado. É sobre isso. Mas hoje qualquer movimento, você vem orar, você vem sozinho, você vai fazer um negócio, você está sozinho. Por quê? Porque as pessoas estão buscando as suas realidades. Estão lutando as suas guerras. Meu irmão, não tem a tua e a minha guerra, tem a nossa guerra. porque a gente faz parte de um mesmo exército, a gente tem o mesmo Senhor sobre as nossas vidas. A tua guerra é minha guerra. Cantamos isso ontem, as tuas lutas também são minhas. Apóstolo Ramon Tesma cantou ontem, depois de muito tempo, devíamos ter gravado. Querido, há algo em nós que é mais forte do que o que há algo em mim e em você. Terceiro ponto, a despedida. Diga assim, a despedida. Você vai entender o que é isso. Segunda Reis 2, de 7 a 10, diz assim: 50 homens do grupo de profetas também foram e observaram. De longe, quando Elias e Eliseu pararam junto ao rio Jordão, Elias dobrou seu manto e bateu com ele nas águas. O rio se abriu e os dois atravessaram em terra seca. Quando chegaram à outra margem, Elias disse a Eliseu: diga-me o que posso fazer por você antes de ser levado embora. Eliseu respondeu: peço-lhe que eu receba uma porção dobrada do seu espírito e me torne seu sucessor. Elias respondeu: o que você pediu é uma tarefa difícil, mas se me vir quando eu for separado de você, receberá o que pediu. Caso contrário, não será atendido. Mateus 26, 45 diz: em seguida voltou aos discípulos e lhes disse: como é que vocês ainda dormem e descansam? Vejam, chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Meu traidor chegou. Um caminho foi construído. Agora você precisa andar sobre ele. É algo de muito interessante, querido. Quando o Espírito Santo me fez escrever, o meu coração esfriou. Aquele friozinho na barriga, na verdade. Tipo assim, a despedida. Essa despedida significa assim: agora é comigo. Vai chegar um tempo, e esse tempo já chegou, a partir do nosso Mestre Jesus, mas vai chegar um tempo que áreas da sua vida, você vai dizer: não é mais comigo, agora é com você. Ou vai chegar quem está acima de você que vai dizer: não é mais agora comigo, é com você. É a despedida, é a despedida. Agora olha que interessante, Elias estava certo e convicto de que seria recolhido por Deus. Mas ele estava preparando alguém. Ele estava lapidando alguém. Ele estava talhando alguém para o seu lugar. Eliseu estava ali, andando com ele, vendo toda a sua realidade. E de repente Elias para na frente de Eliseu, mestre e discípulo. E ele diz assim: fala aí, vai, me pede. O que você quer? Faça algum pedido para que você continue a jornada. Eliseu olha para Elias e diz assim: eu quero uma unção dobrada daquilo que você carrega, para que eu seja o seu sucessor. Uau! Imagina um líder ouvindo isso. Imagina um líder ouvindo isso. Querido, de repente essa pessoa que você hoje se inspira, essa pessoa que você hoje admira, você não pediria unção dobrada nela, porque tem várias coisas nela que você não curte. Tem várias coisas nela que você não quer para a sua vida. Mas Eliseu admirava tanto Elias que ele fala assim: eu quero tudo que você tem em dobro. Não tinha nada para jogar fora. Ele tinha tanta convicção de quem era o seu mestre, ele tinha tanta convicção de quem, com quem ele andava, que ele falou assim: ó, eu quero tudo que você tem em dobro. E olha só, é tão lindo o que você está construindo, é tão lindo o que você está fazendo, e eu quero continuar sendo o teu sucessor. Agora, hoje nós estamos admirando pessoas que têm 30% do que eu gosto, têm 10% do que eu creio, têm 5% do que eu acredito, mas nós estamos seguindo, admirando, idolatrando. E aí no momento, no ápice, você não pode dizer para ela: eu quero o dobro que você tem, porque tem restrições, tem lacunas, tem coisas que você não aprova. Mas existe tanta coisa boa, existem tantas pessoas que estão apontando para Jesus, existem tantas pessoas que estão apontando para os céus, que você está deixando de lado. A despedida foi forte, foi linda, de Elias e Eliseu. E a despedida de Jesus com os discípulos, Jesus chamou a atenção deles: pessoal, é chegada a hora. Está chegando a hora. O Filho do Homem vai ser entregue na mão dos pecadores. Está chegando a hora, está chegando a hora, eu estou indo. Está chegando o meu momento. Ei, se está chegando o meu momento de partir, está chegando o momento de vocês assumirem. Se está chegando o meu momento de subir, ficar à destra do Pai, está chegando o momento onde vocês vão permanecer na terra e vão fazer o que eu fiz, porque eu criei um caminho para isso. Agora a pergunta é, será que você chega mesmo na tua oração e fala com Deus e diz assim: Jesus, eu quero tudo que tu tens, porque eu quero ser o teu sucessor na terra. Jesus, eu quero tudo que tu tens, eu quero amar como tu amou, eu quero perdoar como tu perdoou, sabe, eu quero andar como tu andou, eu quero sentar nas mesas que tu sentou, porque eu quero ser o teu sucessor. Será que a gente tem feito essa oração? Ou a gente tem preferido seguir pessoas, andar com pessoas, que a gente não pode pedir isso porque tem muitas limitações. Tem muitas coisas que você desaprova. Mas vai chegar a hora, quem é discípulo, vai chegar uma hora de você assumir. E no que diz respeito ao Evangelho, quero te dar uma notícia. Nós já assumimos. Nós já assumimos. O bastão da corrida está nas nossas mãos, porque Jesus subiu aos céus, Ele está sentado à destra do Pai, Ele se posicionou como nosso advogado, mas Ele prometeu algo, que nós não ficaríamos só. Ele prometeu algo. Ele fez uma promessa, até porque Ele saberia que nós não conseguiríamos sozinhos. Ele teria que deixar da sua presença, Ele teria que deixar do seu Espírito em nós. Mas era uma despedida. E sabe o que eu percebo, querido? Por tempos, a igreja parou. Imagine uma corrida. Imagine uma corrida, é isso mesmo que eu falei e projetei para vocês. Aquela corrida com bastão. Sabe que você passa o bastão, o outro corre a sua área e depois você passa o bastão. E sabe o que eu penso, querido? Que Jesus veio e entregou o bastão para a igreja. E sabe o que a igreja fez? A igreja pegou o bastão, deixou de lado. E começou a dizer: ora vem, Senhor Jesus. Ora, vem, Senhor Jesus. E Jesus olhando dos céus, sentado à destra do Pai, dizendo: não. Você tem que correr, você tem que dar volta, você tem que evangelizar. Porque se você der as voltas que tem que dar, se você evangelizar a terra, aí eu volto. Se você evangelizar, se você amar, se você perdoar, se você praticar o id, aí eu pego o bastão de volta e volto para buscar você. A gente não entendeu. E a gente paralisou. Existe uma corrida, existe um tempo de despedida, e não existe glória maior para um mestre do que ver seu discípulo crescer. Não existe glória maior para um pai do que ver o seu filho muito melhor do que ele. Sim ou não, pais? Não existe, não existe, não existe. A despedida é um momento de um relacionamento de discípulo e líder. Existe algo interessante, querido. O discípulo jamais vai ser maior que o seu mestre. O próprio Cristo diz isso. Mas o aluno bem instruído será como o mestre. Mas aí você pode perguntar: pastor, mas Jesus também não fala que nós faríamos obras maiores do que Ele fez? Existe uma grande diferença entre você fazer algo e você ser algo. Porque quando um discípulo faz algo que o mestre ensinou, você está glorificando o mestre. Você pode estar até fazendo mais coisa que ele, mas você não vai receber mais glória do que ele, porque foi ele que te ensinou. Então nós fazemos coisas que glorificam a Deus. Então eu posso fazer mais coisas, mas eu nunca vou ser maior do que Ele, porque o que eu faço é para Ele. Então nós vamos fazer sim obras maiores, mas nós nunca vamos ser maiores do que Ele. eu tenho que me mover, eu tenho que fazer, eu tenho que sacudir, sabe? Eu tenho que pregar, eu tenho que anunciar as boas novas. Eu tenho que me mover nessa terra anunciando. Mas eu tenho que ter uma mentalidade de reino, um alcance de céu. Percebendo quem é Jesus, percebendo, sabe, a minha história está sendo construída. A medida do sucesso dos céus não é sobre o quanto somos capazes de fazer, mas sim o quanto somos capazes de obedecer quem nos ensinou a fazer. Nós começamos a praticar, fazer, praticar, fazer, praticar, fazer, e esquecemos quem ensinou. A gente quer só fazer obras maiores, mas esquecemos que essas obras precisam glorificar aquele que ensinou. Entra a obediência nisso. Entra saber quem é o meu mestre. Entra em saber quem é o meu Senhor. Você está comigo? Quando a promessa se cumpre, é o quarto ponto. 2 Reis 2:13 diz assim: em seguida pegou o manto de Elias. Vou voltar um pouquinho para contextualizar. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, surgiu uma carruagem de fogo, puxada por cavalos de fogo. Passou entre os dois e os separou. Elias foi levado para o céu num redemoinho. Eliseu viu isso e gritou: meu pai, você era como os carros de guerra de Israel e seus cavaleiros. E quando ele sumiu de vista, Eliseu rasgou as roupas ao meio. Em seguida, pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou à margem do Jordão. Bateu nas águas com o manto e gritou: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Então o rio se dividiu e Eliseu o atravessou. Quando os membros do grupo de profetas de Jericó viram o que havia acontecido, exclamaram: espere um pouco, vamos lá. João 14:12 diz assim: se vocês me amam, obedeçam. 12:12 Eu lhes digo a verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado, até maiores, pois eu vou para o Pai. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, eu farei para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome e eu o farei. A promessa se cumpre. É sobre quem chamou você. É sobre quem está te chamando. É sobre quem marcou você para uma nova temporada. A promessa se cumpre na descida do Espírito Santo. Olha que interessante. Elias e Eliseu estão andando, e quando Elias está a ponto de ser recolhido por Deus, Elias passa pelo Jordão, bate com seu manto por duas vezes. O Jordão abre e eles atravessam o Jordão. Depois de atravessar o Jordão, a palavra de Deus diz que surge esse redemoinho dos céus. E os cavalos e a carruagem de fogo vêm e lambem Elias da terra. Eliseu vê. E Elias tinha falado: se você vê o que aconteceu, vai acontecer contigo o que você pediu. Ele estava perto, ele era íntimo. Quando Eliseu vê o que acontecera, Eliseu fica pasme. Sabe o que, que o discípulo faz? O discípulo copia o mestre. O discípulo copia o mestre. O que, que Eliseu faz então? Ele pega o manto e faz a mesma coisa que ele viu o mestre fazer. Ele bate as margens do Jordão. E ele brada, imagino em alta voz: onde está o Deus de Elias? E naquele mesmo momento o Jordão se abre. É como se o próprio Deus dissesse: agora o Deus de Elias é o Deus de Eliseu. Agora o Deus de Elias é o Deus de Eliseu. Naquele momento, querido, a unção, sabe, passa. A unção extravasa, a unção segue destino. Da despedida vem o cumprimento da promessa. Você continua. Jesus também fala: eu vou para o Pai e vou ficar como teu advogado. E tudo que vocês pedirem meu nome, ei, eu vou fazer por você. É como se Jesus dissesse assim: vai ficar mais fácil para você. Eu vou deixar o meu espírito contigo para a gente se conectar. Para que você possa saber orar, para que você possa... Porque você não sabe orar. Mas eu vou deixar o meu espírito em você. E vou estar à destra do Pai. Nós vamos nos conectar e vai ser melhor. Só que ele fala o seguinte: antes do meu espírito vir, não façam nada. E o povo obedece. O povo não faz nada, o povo fica em oração, o povo fica clamando. E de repente, Atos capítulo 2, o povo estava clamando em oração, fechados. E o Espírito de Deus vem. e o fogo desce dos céus, e línguas de fogo tocam aquelas pessoas, vento impetuoso toma aquele lugar, e o Espírito Santo desce e toma aquelas pessoas. A promessa se cumpre. Então já não é mais o próprio Cristo fazendo, agora são os discípulos fazendo. E dentro dessa movida, nós temos ali o grande primeiro evangelismo, porque as pessoas começam a chegar e começam a olhar para aquilo. O que é loucura é essa? O que esse povo está falando? Que língua é essa que esses povos estão dizendo? Ninguém entendia nada enquanto o povo estava cheio do Espírito. Mas Pedro dá um passo adiante, começa a explicar e desenhar para todo mundo. E naquele momento, o texto diz que mais de 3 mil homens se converteram. Só homens, o texto menciona. Ou seja, Jesus sendo glorificado por uma obra grande, continuou nos discípulos aquilo que Jesus fizera por 3 anos e meio. Continuou em Eliseu aquilo que Elias tinha feito um pouquinho mais atrás. Bate o manto e abre o Jordão. Uau! O que é que tem continuado em você que Jesus já fez? O que é que tem continuado em você que Jesus já fez? Quais são as características reais de Jesus na sua vida? Quais são as marcas do Evangelho que você carrega e que cravam que você é discípulo de Jesus? Quais são? Porque a última, querido, o último ponto é: você será reconhecido como discípulo. Você será reconhecido como discípulo. O verso 15, na parte B, que eu parei ali, diz assim: quando os membros do grupo de profetas de Jericó viram o que havia acontecido, exclamaram: o Espírito de Elias repousa sobre Eliseu. O Espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E se curvaram com o rosto no chão diante dele. Interessante que quando se manifesta algo do Senhor no servo, as pessoas que estão ao redor identificam. E todo mundo identificou: não é mais Elias, agora está sobre Eliseu, o Espírito de Elias está em Eliseu. E aí nós vamos para Atos, capítulo 5, e nós vemos aqui: os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo, todos se reuniam regularmente no templo, na parte conhecida como Pórtico de Salomão. Quando se reuniam ali, ninguém mais tinha coragem de juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alta consideração. Cada vez mais pessoas, multidões de homens e mulheres criam no Senhor. Como resultado, o povo levava os doentes às ruas, em camas, macas, para que a sombra de Pedro cobrisse alguns deles enquanto ele passava. Muita gente vinha das cidades ao redor de Jerusalém, trazendo doentes atormentados por espíritos impuros, e todos eram curados. Aquilo que acontecia com Jesus estava acontecendo com os discípulos de Jesus. Aquilo que acontecia com Elias estava acontecendo com Eliseu. O que acontecia com o teu Senhor que está acontecendo com você hoje? Quais as manifestações na sua vida que você tem hoje que acontecia com o teu Senhor? De repente você pensa em muitas coisas, mas nenhuma delas te conectam diretamente a Jesus. Todas elas dão volta e apontam de volta para você. Aqueles homens, quando olharam para Eliseu, falaram: o Espírito de Elias agora está sobre ele. Eles vão até ele e se prostram. Aquele povo, no início da igreja primitiva, olha para os discípulos, olha para aqueles apóstolos do primeiro tempo, e veem que existia algo dos céus neles, e veem que existia algo divino sobre eles, e veem que de verdade eles eram discípulos do Cristo que passara pela terra. Então eles vão atrás deles. Olha que é o mesmo movimento da multidão quando Jesus andava. É o mesmo movimento da multidão quando Jesus andava, e a multidão vinha atrás, querendo ser curado, querendo experimentar os milagres. Os apóstolos estavam vivendo isso, as pessoas estavam ali esperando a sombra de Pedro. Se ela curava, nós não sabemos, não é o que o texto diz, mas eles esperavam apenas pela sombra de Pedro. Mas eu pergunto para você: quem está te procurando pelo quê? Quem está chegando perto de você e por que chega perto de você? Qual a mensagem que você tem lançado para fora? Qual a mensagem que reverbera a teu respeito? Por que que as pessoas querem uma mesa contigo? Por que que as pessoas querem estar perto de você? A promessa se cumpriu, os discípulos vão ser reconhecidos, as pessoas vão querer a igreja, as pessoas vão andar atrás daqueles que, sabe, mostram a imagem de Jesus, as pessoas vão andar atrás daqueles que, sabe, se parecem com Cristo, as pessoas vão desejar essas pessoas. Você está entendendo isso? Querido, nós podemos pegar da igreja primitiva e passar por todos os tempos, a gente fala, a gente aprende na teologia, a gente aprende na construção da igreja, a gente tem grandes homens que marcaram tempos, a gente tem Calvino, a gente pode citar aqui, e falamos tanto da reforma protestante, falamos tanto a respeito de marcas históricas, querido, dentro da nossa sociedade. Falamos tanto, querido, e sabemos, a gente citar a 95 teses, sabemos tantas coisas, mas existe uma realidade para hoje. Essas pessoas buscavam essas outras pessoas para estar perto. Nós ainda estamos, nós temos remetido o Evangelho, e é claro, nós temos que falar da história e projetá-la com amor. É a história. Mas só que existem pessoas que querem mais do que a história, eles querem realidade, eles querem Jesus em você, e de repente você está atravessando e dizendo, não, conheça Jesus através do fulano, conheça Jesus através, sabe, do avivamento da Rua Azusa, é lindo, nós temos que saber porque isso nos enche, esses testemunhos nos preenchem, essas histórias nos fazem ampliar a nossa fé. Sabe, a gente vê Lutero marcando um tempo de desenho de passado e de futuro, mas agora, no dia de hoje, nós também precisamos marcar tempos. Sabe, eu sou uma pessoa que admiro demais e senti a morte, apesar de não ter intimidade nenhuma, de Billy Graham, mas eu admirava, sabe, muito, sabe por quê? Porque ele enchia um estádio. Ele enchia um estádio porque as pessoas queriam estar perto dele, as pessoas queriam ouvir ele pregar, as pessoas queriam, sentiam que Jesus estava com ele onde ele andava, para ser mais atualizado. Isso é lindo, mas é isso que nós temos que desejar no nosso coração, mais do que contar história, é ser história. Mais do que falar dos tempos, é marcar um tempo. Sabe, a gente tem vontade, às vezes, eu não sei você, mas a gente tem vontade de estar perto de pessoas que inflamam o nosso coração, sim ou não? Qualquer área da vida. As pessoas precisam ter vontade de estar perto de você. As pessoas precisam querer uma mesa contigo para pedir um conselho. Porque sabe que esse conselho vai vir do próprio Cristo. Quando a gente fala, nós vamos encher um estádio, nós vamos adorar Jesus, tem que criar esse ambiente. Quando as pessoas vêm de verdade, são discípulos. Eu quero estar perto deles. Mas não dá mais para a gente simplesmente deixar, não olha para mim, não olha para ele, não, olha para o fulano. Não, olha para o fulano, mas também olha para mim. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Todo mundo fala, nossa, que ousadia de Paulo. Não, é o básico. É o básico. Para quem é discípulo. É o básico para quem é discípulo. Mas o final de tudo está em Mateus 28, no verso 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto, estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. Tudo é por isso. A gente só vai conseguir fazer um discípulo se a gente for discípulo. Mas a única missão que nós temos como filhos é ser discípulo e fazer discípulo. Mas tudo começa em quem você escolheu como seu Senhor. Quem você decidiu obedecer. Tudo começa aí. Fique de pé, quero orar com você. o chamado, a intimidade, a despedida. A promessa se cumpre e você vai ser reconhecido como discípulo. Se você identificar e trazer Jesus como Senhor sua vida, é uma jornada que você vai trilhar. É um caminho que você vai executar, querido. As pessoas vão correr atrás de você. As pessoas vão querer estar perto de você. Porque você vai evidenciar Jesus. Fale com Deus nesse tempo, fale com Ele. Eu não sei aonde você parou, e sequer se você parou. Mas se em algum ponto desse você se desviou do caminho verdade absoluta, volte para Ele. Pare de apontar para os outros e comece a se posicionar nesse tempo, porque hoje, nos dias atuais, nós estamos com esse bastão da fé nas mãos. Alguns dos nossos irmãos já correram essa corrida e fizeram muito bem feito. Eles precisam nos inspirar, mas nós precisamos fazer. Nós precisamos fazer. Por isso pense aonde você parou, aonde você deixou. Qual é a corrida que você deixou de correr? Qual é a mensagem que você deixou de pregar? Qual é o movimento do teu mestre que você deixou de executar? Fale com Deus agora e pergunte a Ele. Ei, Deus!
Não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você. Pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Sou total.
Doce Espírito, nós clamamos pela Tua presença. Nós clamamos, Espírito Santo, pelo Teu convencimento nessa noite. Nós clamamos, Senhor, para que Tu toque e transforme corações endurecidos, corações de pedra em corações de carne, mentes que foram paralisadas e cauterizadas pelo tempo, ou pela religião, ou pela letra pura e simples que mata. Senhor, que esses corações sejam reaquecidos, que essas mentes sejam renovadas e que nós saiamos, Senhor Deus, do nosso estado de paralisia e avancemos, Senhor Deus, para uma caminhada, Senhor Deus, que Tu já trilhaste, um caminho que Tu já marcou na terra. Existem sinais que Tu nos deixaste, existem maravilhas para serem vividas, existem milagres, Senhor Deus, para serem promovidos, existem histórias para serem contadas. Ah, mas precisa de alguém para trilhar esse caminho. Precisa de alguém para andar sobre essa jornada. Que esse alguém seja eu. Que esse alguém, Senhor Deus, seja a minha vida. Que esse alguém, Senhor Deus, seja a minha história. Ei, Deus, me marca, produz através de mim. Me encharca. Levanta as tuas mãos e fale com Ele. Declare. Ei! Nós te adoramos nesse lugar, Jesus. Nós te recebemos com ações de graças, doce Espírito. Ah, Deus Pai, que a gente cumpra com o nosso papel nos dias de hoje. Que eu não passe por essa terra sem deixar marcas, Pai. Que eu não passe por essa terra, Senhor Deus, olhando para a história que eu deveria ter deixado para trás. Mas que eu tome a minha cruz e te siga, Senhor. E que seja sempre assim. Que seja sempre assim. Sabe, querido, de repente você está aqui nessa noite e você pensa, pastor, eu preciso começar, eu preciso iniciar, e nessa noite eu sinto que eu fui chamado, eu me sinto chamado aqui nessa noite, eu me sinto escolhido por Deus, e é bem verdade, foi o Senhor quem nos escolheu. Não somos nós que escolhemos Ele. E eu estou aqui nessa noite e eu quero começar essa jornada de fé. Eu quero começar uma vida e quero apontar para Jesus. Eu quero que o Senhor Jesus seja Senhor da minha vida. Você precisa decidir quem vai ser Senhor. E quando você decide quem vai ser Senhor, Ele te admite como filho. Quando você decide que Ele passa a ser teu único e suficiente Senhor e Salvador, Ele te chama para ser filho, e há um poder em ser filho. Não é sobre religião, é sobre ser discípulo. É sobre ser discípulo. É sobre você ter as marcas do seu mestre. É sobre o seu mestre olhar para você e dizer: tem alguém que eu posso fazer através dele. De repente você está aqui nessa noite e você nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador de tua vida. Nunca ninguém orou por você para que o teu nome fosse escrito no livro da vida, que é o livro mencionado em Apocalipse, onde o Senhor vai chamar os seus no grande dia de Ele buscar a sua noiva. Mas nessa noite você quer confessá-lo como Salvador para se unir a essa vida de fé. Se você nunca tomou essa decisão e nessa noite você quer tomar, que não passe de hoje para eu começar uma nova história, levante sua mão onde você estiver. Pastor, eu nunca confessei Jesus como Salvador e eu quero nessa noite começar uma nova história com Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero nessa noite começar uma nova história com Jesus. Eu quero começar um novo tempo. É você e Ele. Não é sobre religião, não é sobre igreja. É sobre você definir quem é Senhor da tua vida. E quando você decide quem é Senhor, você decide o destino que você quer viver e o futuro que você quer chegar. Aleluia. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Eu quero poder te dar um abraço. Vem aqui à frente. Vem aqui correndo. Se você não levantou a mão, mas ainda quer vir, vem agora. É a sua noite. É a sua noite. O Senhor te escolheu. É uma nova história, é um novo desenho. Glória a Deus. Vem, vem correndo, sai do teu lugar. De repente você não levantou a mão por timidez. Pastor, não sei se é a minha hora. Se não fosse a sua hora, você estava em casa assistindo TV. Deus escolheu hoje para você. Deus escolheu hoje para você. Deus escolheu uma nova temporada para te abraçar, para te envolver. Deus quer te dar destino nessa noite. Deus quer acender uma nova temporada. Quando você decide quem é Senhor, Ele passa a te promover como filho. Uma nova jornada, uma nova história, um novo tempo. Espírito Santo de Deus se move com liberdade nessa noite. Se se move com liberdade, Espírito Santo de Deus, se move com liberdade nesse lugar. Se move com liberdade, se move com liberdade. Se move com liberdade. Existem pessoas paralisadas agora no seu lugar, num conflito mental. Jesus está dizendo para você: eu já te escolhi. É só você decidir me escolher. Mas eu já te escolhi. Pai, eu te peço, com graça, escreve o nome de Guilherme no livro da vida. Enche ele com teu amor. Leva ele para uma nova temporada. Enche ele com teu Espírito Santo, papai. Pai, escreve o nome de Neide no livro da vida. Que ela seja cheia do teu Espírito Santo. Que uma nova jornada nasça para ela. E que um novo tempo, Senhor Deus, se acenda. Pai, escreve o nome de Jairo no livro da vida. Enche o coração desse homem. Traz ele, Senhor Deus, para um novo destino, uma nova jornada. Aquece seu coração, Pai, no nome de Jesus. Pai, eu te peço, escreve o nome de Vera no livro da vida. Abraça ela em amor. Leva ela para uma nova temporada, Senhor Deus. Enche ela com teu Espírito Santo. Pai, escreve o nome de Gustavo no livro da vida. Derrama, Senhor Deus, um azeite fresco e novo. Que essa geração, Senhor Deus, seja uma geração temente. Seja uma geração, Senhor Deus, que ande na tua presença. E que tenha prazer em ser discípulo. Sejam cheios da graça de Deus. Que seus caminhos sejam o próprio caminho de Jesus. Sejam abraçados pela igreja. E sejam promovidos nessa nova estação. Dão glória a Deus aí, igreja. Dá um forte aplauso, Jesus. Essa expectativa pela revelação dos filhos, querido, passa por você assumir a posição de discípulo. Faça isso. Faça isso. Decida quem é Senhor da sua vida. E você vai entender que muitas coisas vão ser aceleradas em você. Mas enquanto você não tomar posição sobre quem é e exerce senhorio sobre você, você vai estar numa jornada de um loop sem fim. Abrace Jesus. Estabeleça Jesus sobre os seus dias, sobre toda a fonte do teu coração, amém? O Senhor é maravilhoso, a igreja de Jesus é maravilhosa, servi-lo é maravilhoso, isso é poderoso demais. Meu coração é grato por aquilo que Deus está fazendo, meu coração é grato por perceber o quanto Deus está fazendo, e com muita misericórdia, através de nós, amém? Alegre o teu coração, essa semana é uma semana de milagres. Se você se posicionar, querido, Você vai viver grandes milagres essa semana. Creia no teu coração. Se você se posicionar, você vai viver grandes milagres nessa semana. Levante as suas mãos. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida desses homens e dessas mulheres. Abençoo suas casas e suas famílias. Que sejam cheios do teu Espírito Santo. Que sejam discípulos apaixonados pelo Mestre. Eu os abençoo hoje e sempre, em nome de Jesus. E os que creem, digam!